negócios e tendências.
Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao programa Negócios e Tendências da Rádio Ninter. Eu sou a professora Ariana Gai, estou aqui com vocês hoje, né, comandando o programa Negócios e Tendências. E eu queria, antes de falar um pouquinho do nosso tema, da nossa convidada, eu não poderia deixar de prestar minha homenagem hoje à Rádio Ninter. Hoje é o dia do rádio, né? E há um ano, né, a Rádio Ninter estreou. Então, meus parabéns à Bárbara, Evandro, Valéria, Mauri, Germano, né? Idealizaram todo esse programa de rádio, né? Todos os programas de rádio. E eu que participo aqui do Negócio Tendências e também do Diversos da Pós, é um prazer enorme, né, fazer parte dessa história. Então, muito obrigada a todos vocês. E eu acho que no dia de comemoração, uma forma melhor que a gente pode comemorar é trazendo conteúdo e informação de qualidade relevante para vocês. Então, hoje eu tenho uma mega de uma convidada especial, né, a doutora Evelyn Weck, ela que é advogada, né, é sócia na área de telecom do escritório Vamber e Amazaki, BV Vanso e Lobo Advogados. Olha, eu treinei um pouquinho antes de entrar aqui e conseguir falar. Ela é pós-graduada em gestão de direito empresarial pela FAI e ela tem cursos complementares em direito digital, privacidade e proteção de dados. Ela é membro da Comissão de Inovação e Gestão da OAB Paraná, responsável pela elaboração e revisão de pareceres internos relativos aos temas de estudos da comissão. Também é pesquisadora do Grupo Permanente, né, de Discussão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB Paraná, integrante do grupo, né, desenvolvedor do Manual de LGPD, né, dos escritórios de advocacia da OAB Paraná. Doutora Evelyn, nosso muito obrigado nesse dia comemorativo. Boa tarde.
Boa tarde, professora Oriana. Primeiro, quero agradecer muito o convite de participar desse programa super legal, é uma iniciativa muito bacana. É, no dia do rádio, então, é um desafio, mas também é muito gratificante poder contribuir nessa data comemorativa, né? Também um ano do programa, então, estou muito contente com a oportunidade e vamos tentar aqui trazer vários insights hoje sobre a LGPD, sobre os direitos dos titulares de dados, e não só no âmbito profissional, mas também alguns conselhos de proteção de dados para a vida mesmo, para todo mundo, né? Porque hoje sabemos o quanto nós estamos sendo vigiados pela internet, o nosso uso massivo da internet, o que isso tem trazido de consequências.
É verdade. Então, a professora Evelyn já falou, nosso assunto hoje vai ser sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, professora, todo mundo que vem aqui, para mim, já é professora, é a doutora Evelyn, né? Aquela que é advogada, mas também é professora também, já escreve, né, seus artigos, e quem sabe aqui também, logo na Uninter, já com a gente, com algumas aulas. Mas, doutora Evelyn, para a gente entrar, então, nesse assunto, né, para trazer essa lei que entrou em vigor agora recentemente, o pessoal aí já começou a perceber, né, que acessando em algumas, ou na própria empresa que trabalha, teve que acessar, assinar um termo ali, né, de consentimento de dados. Então, o que é essa lei, né, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, e o que ela vem proteger, né, o que ela vem trazer para a gente, para toda a sociedade?
Em linhas muito gerais, a Lei de Proteção de Dados, ela foi idealizada para proteger o titular dos dados. Então, lá no começo, já nos primeiros artigos da lei, ela fala que ela vem para proteger pessoas naturais. Então, são pessoas físicas. É uma lei que não protege pessoa jurídica. Então, são em todas ela é aplicável, vai ter que ser observada por todas as organizações públicas, privadas. É uma lei geral. Então, é de observância por todos, no intuito de proteger o titular dos dados. Então, assim, a primeira repercussão, ela tem várias repercussões, claro, do ponto de vista das empresas. Ela cria obrigações. Então, as obrigações, as empresas, desde sexta-feira da semana passada, quando ela entrou em vigor, todo foi um processo muito tumultuado, por assim dizer, assim, né? Todo esse, o processo de entrada em vigor. A princípio, ela foi uma lei que ela é de 2018, era para ter entrado em vigor em agosto, agora desse ano, mas em razão da pandemia do coronavírus, teve muitas reviravoltas, então uma parcela muito grande da sociedade, da nossa, da economia, né, setores da economia, defendiam a entrada em vigor dela em janeiro do próximo ano, e assim, de forma muito inesperada, ela acabou entrando em vigor agora mesmo, quando era, né, não na data original, mas muito próxima disso. Ela entrou em vigor sexta-feira passada. Então, a partir desta data, os direitos dos titulares estão protegidos, mas as penalidades administrativas que são previstas na lei ainda ficaram prorrogadas por conta da pandemia, para que as empresas tenham um fôlego para se estruturarem, né? Claro que as prioridades que eram antes para adequação acabaram se voltando mesmo à sobrevivência, né, da atividade econômica. Então, em razão dessas circunstâncias que aconteceram, totalmente imprevistas, as penalidades foram adiadas para o próximo ano. Então, devem entrar em vigor em agosto do ano que vem, se tudo correr da forma atual cenário, né? Mas, claro que é uma novela e tudo pode mudar. Enfim, a questão é, na semana passada, um pouquinho antes de entrada em vigor da lei, quando eu não sabia ainda que ela ia entrar em vigor, eu acabei publicando um artigo falando que o grande problema, aos nossos olhos, como advogados, talvez não seja tanto a estruturação, a implementação interna, mas é o potencial litigioso que essa lei traz com ela. Ela já prevê nos seus dispositivos que a defesa dos titulares ela pode ser exercida em juízo, individualmente ou de forma coletiva. Então, a exemplo, tomando por base o que aconteceu com o nosso Código de Defesa do Consumidor, que também fez 30 anos agora, recentemente, a LGPD também é uma legislação, um diploma que empodera o consumidor. Então, tendo por base o histórico do CDC, já é possível imaginar que a LGPD vai seguir o mesmo caminho. Já existia essa tendência, né? Então, ainda mais considerando o Brasil como tendo um histórico de alta litigiosidade, a cultura de reparação de danos e não de prevenção. Então, eu diria para as empresas, fiquem atentas, porque os seus contenciosos serão afetados pela LGPD.
A gente já tem uma interação aqui da Cileide, que está lá de Goiânia assistindo a gente, falando que é um ótimo tema, né? Importantíssimo nos dias de hoje. Então, se você está nos assistindo aí, dá um oi aqui para a gente. É sempre legal saber de onde vocês estão, esse Brasilzão, o pessoal dos polos que participam bastante aqui. E também aqui vai ficar gravado, né? Vocês podem acessar a rádio depois, o programa da rádio depois também. Mas dê um oi aqui para a gente, que é sempre legal ver de onde vocês estão. Doutora Evelyn, o que me deixou muito curiosa em relação a essa lei, né? Em que cenário que ela foi pensada e constituída, né? Por que ela precisou ser criada uma lei de proteção dos dados, né, pessoais?
A criação da lei de dados pessoais no Brasil, a LGPD, ela está seguindo uma tendência mundial, né? A Europa já tem uma cultura de proteção de dados bem constituída. A lei lá é a GDPR, né? Ela também já tem uns 2 anos, já é um pouco mais antiga, e a nossa é fortemente inspirada na lei, com poucas alterações. Na maior parte dela, elas são muito parecidas, o regramento, né? Então, assim, o que acontece? Ela vem muito junto, fazendo um link com essa tendência de crescimento da inteligência artificial, de expansão da internet, de uma vida muito mais virtualizada. Com essa virtualização da vida, de que foi exponencialmente majorada, aumentada de uns anos para cá, isso também expôs muito as pessoas naturais, os titulares dos dados. E, assim, o grande tom, né, a tônica dessas leis de proteção de dados é o quê? É o empoderamento do titular para que ele saiba como esses dados são tratados, como que as empresas estão, o que elas fazem com esses dados. Então, com uma legislação que me protege, eu consigo saber qual a finalidade do tratamento, para que exatamente estão tratando, se o tratamento, as informações que são guardadas a meu respeito, se elas são necessárias, qual tipo de segurança são adotadas para evitar, é claro que sim, não estamos, vazamento de dados fatalmente vai acontecer, né? Não existe nenhuma medida que seja 100% eficiente, mas que as empresas adotem o mínimo, o máximo que podem de segurança para evitar exposições desnecessárias. E existe todo um discurso por trás disso que é o quê? Essas informações, elas são utilizadas, nossas informações, para serem devolvidas para a gente em campanhas publicitárias. Então, assim, em primeiro lugar, como eram as campanhas antigamente? Era uma campanha que atingia a massa, todos os públicos. Mas determinados tipos de produtos ou bens que eram oferecidos ali não me interessavam. Hoje, com os algoritmos, todos esses processos de inteligência artificial que são cada vez mais inteligentes e conseguem superar o cérebro humano muitas vezes mais, né, em velocidade, em acurácia, eles conseguem devolver campanhas segmentadas. Então, eu vou receber aquilo de acordo com o meu perfil comportamental nas redes. E como isso é feito? Pelo meu histórico de buscas na internet, de acessos, com quem eu estou interagindo nas redes sociais. Então, com isso, existe, claro, muitas pessoas podem pensar, é melhor porque eu vou receber aquilo que me interessa. Só que o que você não está recebendo? O problema é que existe, assim, uma parcela, um mundo que, acho que é uma frase do Amir Klink, se eu estiver errado, me perdoe, mas ele diz, o que o homem não conhece não existe para ele. Então, o que nós não estamos conhecendo? Porque a internet está devolvendo parte do que existe no mundo. Então, essa é a grande tônica de toda essa discussão das leis, das atuais leis de proteção de dados. Vai muito no campo da autonomia das escolhas, porque eu só posso escolher o que eu conheço, então o que eu desconheço eu não posso escolher. E também muito nessa questão da sua liberdade. Ela é uma lei que protege as liberdades individuais. Então, é o seu direito de personalidade, o livre desenvolvimento da personalidade e as liberdades individuais. E isso é um discurso muito importante, necessário e urgente que a gente precisa ter.
E aí, essa questão da internet, você tem falado da tecnologia até, e além desses acessos que a gente faz, se hoje eu entrar aqui e entrar num sapato, ele começa a aparecer para mim em várias formas, né? Vem nessas questões de algoritmos, né, que você tem falado ali, a informação que eles captam desses dados, e até isso já migrou até que às vezes você não precisa nem mais acessar. É só você falar alguma palavra-chave que o seu microfone do seu celular, isso é muito surreal, assim, você começa a perceber assim, o quanto a gente é vigiado, né? Tipo, fiscalizado e muitas vezes manipulado em relação. Se eu falar alguma questão aqui que o meu celular já vai ativar e ele já vai começar a trazer para mim informações daquilo que eu estava procurando. Então, de uma viagem, né? Esses dias eu vi um professor falando: ah, eu estava aqui perto de de Porto Alegre, falei com a minha esposa, tô querendo visitar Gramado, vamos pensar, a gente vai a Gramado, alguma coisa? E ele falou, eu não acessei nada de Gramado, ele falou, eu não pesquisei. Ele falou, no outro dia, no café da manhã, já estavam aparecendo informações e coisas de Gramado para ele. Ele falou, gente, isso é surreal, parece aquela série, eu não sei se vocês assistem Black Mirror, né, que é uma coisa assim... surreal, que você fala, meu Deus, nossa, que absurdo, e já está acontecendo, né? Então, acho que essas questões, né, que a doutora Evelyn está nos trazendo, isso é muito, muito importante mesmo. A gente tem umas participações aqui, a Cissa está com a gente, a Márcia, falando de excelente temática, e nós temos o José, que é um querido, grande amigo nosso em comum, que já trouxe duas perguntas, e uma delas também tem curiosidade, viu, José? Ainda bem que você perguntou. Uma delas é, quem é o responsável pela supervisão da lei? E se numa determinada empresa, né, se ela, essa empresa usa os nossos dados, né, indevidamente, quem que nós podemos recorrer? Isso muito interessante, né? Como é que nós podemos recorrer a tudo isso? Mas principalmente, a gente tem que ter noção daquilo que a gente assinou, né? Aquilo que a gente autorizou. Então também tem que ter mais cuidado. Doutora Evelyn, como é que você responde isso para a gente?
Também uma excelente pergunta, mas ela é um pouco frustrante a resposta. Sinto muito de falar para vocês, mas a organização, o órgão responsável, a lei prevê que vai ser criado, não foi ainda, uma autoridade nacional da proteção de dados. O governo vai instituir a estrutura dessa autoridade e ela também tem sido objeto de muitos debates e muitas críticas do setor, porque a NPD, né, a autoridade nacional, que tem um status de agência reguladora, como a Anatel, assim, mas não tem o nome, ela deveria ter sido criada junto com a lei. A lei fica um pouco esvaziada, sem ter esse órgão supervisor que vai direcionar, que vai dar diretrizes para o cumprimento da própria lei, vai fazer a fiscalização, como é o papel de uma agência reguladora. Então, por enquanto, nós não temos a NPD constituída, mas eu acredito que ela vai ser importantíssima no sentido de direcionar tanto as empresas no cumprimento, quanto o consumidor na busca desses direitos. Por enquanto, se uma empresa aqui, determinada empresa usa indevidamente os dados, o judiciário. Temos um bom e velho poder judiciário aqui para, inclusive, a lei entrou em vigor na sexta-feira. Na segunda-feira dessa semana, o Ministério Público do Distrito Federal e Território já ajuizou uma ação civil pública em face de uma empresa que cometeu vazamento de dados. Então, os órgãos de proteção ao consumidor já estão preparados. Falta mesmo a autoridade.
Legal. Então, assim, quando houver esse vazamento, a pessoa identificar esse vazamento, ela, então, nem, por primeiro, ela procura a empresa para entender como isso aconteceu, ou ela pode já entrar, né, recorrer, já, isso eu não sei como, eu entendo nada, a gente não entende nada de direito, né, é uma coisa que até deveria ser, a gente deveria ter, né, uma noção mais básica de direito, né? Eu, para mim, me falta muito também. Mas, assim, a gente recorrer isso a pequenas causas que a gente tem acesso, principalmente, às vezes, sem ter um advogado, né? Que lá existem as pessoas já que podem fazer, né, uma recorrer para você. Como é que a gente faz isso? Ou procura empresa, procura entender o que aconteceu. O que você indica, doutora Evelyn?
Se a questão for uma reparação de dos mesmos, não na busca, em buscar essa empresa, sabe? Não sei em que medida ela poderia... Não sei que resposta ela poderia dar. Depende muito da cultura da organização. A medida mais efetiva, sem autoridade, é buscar mesmo o Juizado Especial, o PROCON, algum órgão de defesa do consumidor. Porque nós não sabemos também qual é a cultura, né? Porque essa lei também é muito difundida, que ela vai mudar a cultura das organizações de forma muito profunda. Então, por enquanto, depende como está sendo moldada a cultura dela, o tipo de resposta que ela daria a um incidente de vazamento de dados ou uma coleta indevida, um uso indevido. Então, a forma mais efetiva para reparar mesmo seria o judiciário.
E assim, a gente pensando, né, essa Lei Geral de Proteção de Dados, o que dados são esses? São todos os nossos dados pessoais, RG, CPF, quais dados a gente pode considerar que essa lei vem nos proteger? E principalmente, né, nós que trabalhamos nas empresas, eu hoje, a Uninter hoje tem, né, meu dado, seu dado, que vai participar com a gente aqui, então... Como é que as empresas também impacta isso nas empresas, né? Como é que elas, sabendo que elas têm dados de crianças, né, de menores de idade, então isso tudo, como é que isso vai impactar também a realidade delas, né, de todas as empresas?
Vai impactar muito. Dados pessoais são todas as informações a respeito de uma pessoa que identificam essa pessoa. Qualquer nome, telefone, talvez o RG por si só não identifica, mas junto com outra informação identifica. Então, mesmo alguns dados que a lei expressamente não considera como dado pessoal, mas ele junto com outra informação, ele pode identificar você. Todos esses dados, essas informações que identificam uma pessoa, são considerados dados pessoais protegidos pela LGPD. E você tocou num assunto bem importante mesmo. As empresas serão muito impactadas e elas precisam instituir internamente um programa de adequação. Esse programa de adequação vai ser feito um mapeamento, ele é muito complexo, demorado, e ele demanda uma atualização constante, porque o ciclo de dados é muito dinâmico. Então, hoje eu tenho funcionários que amanhã não serão mais funcionários, eu tenho o mesmo dado, ele pode ser tratado. Tratamento é toda operação de manipulação de dados. Desde que você coleta, armazena, descarta, tudo que você faz com o dado é considerado tratamento para fins de lei, da lei. Então, um mesmo dado pode ser usado pelo financeiro, pode ser usado pelo comercial, por outras, ser transmitido, né, dentro da própria empresa, e ele precisa estar registrado. Tudo tem que estar registrado. Todas as operações de tratamento de dados são registradas. Isso é considerado hoje um programa de compliance em proteção de dados. Então, as empresas vão ter que investir. Não é um projeto fácil, não é barato, envolve a conscientização de todos os colaboradores. Todo mundo que põe a mão nesse dado vai saber que ele precisa constantemente estar atualizando esse mapeamento, né, essas informações sobre os dados, porque também o risco de se tornar desatualizado é muito grande, né? O dado é dinâmico, está sempre circulando dentro da empresa.
Pois é. Ali a Cissa teve uma pergunta, eu acho que a professora, a doutora Evelyn até falou alguma questão ali de defesa do consumidor, ela falou assim, a gente como cliente como faz para reclamar, né? Ela falou que o celular dela tem recebido várias ligações por dia, desligam, tá bem cansativo. E é da telefonia que ela usa, né? Isso é uma reclamação geral, né? Eu não sei a Cissa não falou de onde que ela é. Eu sei que aqui no Paraná hoje, em alguns estados já, eu não sei como é que isso está em abrangência nacional, que você registra o teu número do que não me ligue mais, não quero mais receber ligação, né? Tem tudo isso, né, doutora?
Exatamente. Então, aí, isso é um exemplo de tratamento de dado não consentido, né? Como, por exemplo, muito provavelmente, Cissa, você deve ter feito um cadastro em algum lugar e essas informações foram passadas para outras campanhas publicitárias que estão utilizando isso para chegar até você. E você com certeza está amparada pela LGPD, mas a gente tem assim, um caminho muito longo ainda para tentar identificar de onde vêm essas chamadas. E precisamos da nossa autoridade nacional urgente para poder nos dar diretrizes melhores e poder punir quem está gerando, né, essa chamada até você, que te incomoda, e é incômodo mesmo. Isso invade a sua privacidade, né?
Ninguém aguenta, né? Ela tá falando que ela é de Cascavel, é aqui do Paraná. Legal, Cissa. E realmente, procurar também os órgãos, né, que você falou sobre defesa do consumidor. E eu acho que tudo isso também, doutora, que você possa falar para a gente, que ainda é uma cultura, né? A gente precisa trabalhar aos poucos, claro, dentro das empresas, né? Que sempre foi tudo, parece muito tudo escancarado, né? Se você digitar aqui rapidinho meu nome, provavelmente meu CPF, alguma coisa você já acha numa página muito rápido, né? Então, eu acho que tudo isso é uma cultura que as empresas, né? E acho que toda a sociedade brasileira vai precisar ir com calma, né? Muita coisa, que nem você falou, na segunda-feira já teve, né, alguma ação, mas acho que é algo ainda a ser construído, né? A gente vai levar algum tempo, como tudo leva tempo, mas acho que culturalmente isso vai sendo adotado mais amplamente pelas empresas, né?
Isso também passa. Claro que as empresas, elas têm responsabilidades perante a LGPD, mas isso passa muito pela conscientização das pessoas. Eu sei que muita gente ainda pensa, mas os meus dados não significam nada. Não existem dados desnecessários. Todos os dados são necessários. Por exemplo, aí a gente entra de novo na questão da inteligência artificial. Você vai na farmácia hoje e o atendente no balcão vai perguntar para você, você quer um desconto nesse medicamento? Me dá o seu CPF. Essa informação não é inútil. Essa informação, com certeza, pode interferir no valor que você paga no prêmio do seu plano de saúde. Olha lá, a doutora Evelyn, ela tem um problema pré-existente, ela toma medicamento de uso contínuo, então não existem dados desnecessários. Você não dá o seu CPF sem nenhuma razão. Esse desconto, com certeza, ele tem um preço para você. Outra coisa, todo mundo deve usar, né, aplicativos de de carro, né, Uber, não queria falar o nome da empresa, mas já falei, né, e enquanto você está se dirigindo ao local, você começa a receber publicidade direcionada de coisas, de alguma restaurante, loja, próximo ao destino de onde você está indo. Isso não é desnecessário, não é coincidência. Existe toda uma vigilância, um monitoramento de geolocalização comportamental, emocional. Quando você troca mensagens, você manda, como você está hoje? Meu dia não está muito bem. Você manda lá uma carinha com choro. Isso, campanhas publicitárias, os algoritmos já fazem essa leitura e vão devolver para você algum material publicitário de acordo com o seu estado emocional, com o seu perfil de consumo. Não existem dados necessários. Então, a LGPD, o sucesso da lei, também depende muito da conscientização dos titulares de dados, de nossa conscientização das pessoas.
E toda vez também quando a gente vai acessar alguma coisa, hoje você vai baixar um aplicativo, sempre vem aqueles termos, né? É muito importante, eu não sei, assim, eu vou ser bem sincera, eu não tenho o costume de ler essas questões, porque eles falam, ah, isso pode ser, não vai ser publicado nada, mas vamos utilizar né, a tua câmera, teu microfone, e ali tudo também pode ter um entrelinhas, né? Que você, às vezes, está permitindo alguma divulgação, alguma coisa, isso pode acontecer também, doutora Evelyn? A gente dá uma permissão e aí depois a gente, nossa, estão divulgando meus dados, mas você deu essa permissão, né? E você nem viu, porque você fala, ah, vai aceitando, vai atualizando, vai permitindo, né? Ali nos aplicativos, tudo você vai permitindo, porque você quer acessar, ou às vezes uma página, um ambiente, sei lá, na internet, então você vai permitindo, né, tudo isso. Então, às vezes, você pode dar uma permissão da empresa utilizar esses seus dados também, né?
Exatamente. As políticas de privacidade são muito extensas e nós, cada vez, tudo muito rápido, nessa nossa tendência de tudo tem que ser no tempo mais rápido possível, a gente não lê. Infelizmente, é uma cultura nossa, a gente não dá atenção e aceita, simplesmente aceita, e ali realmente pode ter um consentimento disfarçado, talvez não para divulgar as suas informações, mas para utilizar. Uhum. Para utilizar os seus dados e, com isso, devolver para você em forma de uma, não só campanha publicitária, mas uma campanha, agora, eleições, pode ser por meio de notícias que vão levar ou interferir diretamente no resultado das eleições. Então, essa manipulação de dados pessoais, em última análise, ela interfere até no processo democrático. É muito sério. Isso é muito mais sério do que a gente imagina. Por isso, a conscientização é tão importante, a ponto de existir uma lei, hoje, regulando, né, direito fundamental já reconhecido até pelo STF agora, antes mesmo da lei entrar em vigor, que existe um direito à privacidade e proteção de dados.
Legal. Pessoal participando aqui, a Cíntia dando boa tarde, falando que também aconteceu com ela. Deixa eu ver o que aconteceu. Ah, do celular, da Cissa. Acontece com todo mundo, né? A gente não aguenta mais. Tem gente até que brinca, né? Que começa a colocar esses telefones, assim, anota como a beba água, né? Então, toda vez que a empresa te liga, você lembra de beber água, porque já que ela vai te ligar, né, o tempo todo, então, pelo menos, você toma água. Isso é uma forma, talvez, de brincar com a situação, mas aqui é séria, né? Utilizar nossos dados é muito sério. E eu acho que a gente teve, né, uma rompante, é tão brusco essa questão da internet, da velocidade das coisas, e a pandemia acelerou, a gente tem falado muito da transformação digital, né, nas empresas, isso fez evoluiu tanto em meses que é bem assustador, é o que a gente tem falado, e com certeza essa necessidade, né, de criar-se uma lei, de trazer essa lei de proteção, de nos proteger em relação aos nossos dados é bem importante, bem interessante, da forma como a doutora Evelyn colocou, né? Doutora Evelyn, o que mais você tem para nos dizer, então, assim, para encerrar? Nosso programa já está acabando, eu falo, é sempre muito bom, né? O pessoal adorou o assunto, eu acho que a gente pode trazer a doutora aqui para falar mais para a gente, né, que forma a lei tem evoluído, né, os casos, como que isso, a justiça está trazendo, né, os casos, como é que estão tratando, né, as empresas, se isso está sendo levado a sério, se foi criado, né, uma supervisão mesmo, se tá, né? Então, o que mais você pode nos falar aqui nesse encerramento já e te agradecendo por estar aqui com a gente hoje, que foi um prazer enorme. Nossa, aprendi muito com você hoje aqui, foi muito bom mesmo.
Eu que agradeço muito. E peço para que todos que estão acompanhando aqui, para ficarem de olho nas notícias sobre a LGPD, porque essa lei vai pegar e vai trazer influências para todos nós, principalmente nas eleições. Fiquem atentos, porque nós não podemos ser manipulados. Não vamos deixar as fake news nos manipularem.
É isso aí, eleição hoje, esse ano, muito séria, então é o que eles dizem, né? Às vezes as redes, né? A internet tem elegido pessoas, né? Tem feito parte desse processo. Então, pessoal, que está participando aqui com a gente, Cíntia, Cissa, José, todo mundo que participou, quem a Márcia, Cileide, Patrícia, um grande abraço para vocês, um prazer estar aqui de novo e até o próximo programa Negócios e Tendências. Até mais.
Negócios e Tendências.